toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Hello, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda Uma Cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
E eu sou o David Correia, David para os amigos. Esta semana vamos falar de uma série que parece que chegou e está a arrebentar, não é? Todos os recordes. Já dizem que é a nova Casa de Papel, quer dizer, isto é nível de sucesso e de audiência, e nós vimos quase por acaso. O episódio desta semana é sobre a série Lupin.
E esta série é mesmo o género do David. Para quem não conhece o David, ele adora este tipo de coisas, que é tipo uma mistura entre Ocean's Eleven e Sherlock Holmes. É assim um policial daquele que estamos a apanhar um susto a cada 5 minutos, que nunca sabemos o que é que vai acontecer. O David adora estas coisas, está sempre super saltado no sofá, não é?
É isso mesmo. Mas pronto, foi engraçado, porque a semana passada a Ana falou da sua experiência com a sua professora de francês, não é? Com a professora Oink, para quem ouviu o episódio passado. E depois, no fim de semana, presenteou-me com um prato francês, que eu não me lembro como é que se chama.
Era o buffe bourguignon.
E era muito bom.
É verdade, para quem já viu aquele filme do Julian Julia, com a Meryl Streep, sabe do que é que eu estou a falar, que é aquele prato francês de carne que dá-me vontade de comer.
Buffe bourguignon. Muito bem. E tu também falas muito bem francês, não é?
Fala francês. Aliás,
para...
eu para fazer este episódio, a ver entrevistas em francês, não é? Carme is a bitch, o último a rir-se é quem ri melhor. Neste momento a professora Oink está-se a rir de mim.
Exato, mas fala só um bocadinho como é que tu fazes.
O que
é
que tu queres que
eu diga? Oui!
Oui!
Muito bem. E lá está, parecia que tudo se estava a encaminhar para virmos aqui falar desta série francesa, Lupin. Mas vamos lá, como é que surgiu esta série na nossa vida? Na realidade, nós estávamos em casa a pensar, o que é que vamos fazer hoje? Vamos ver uma série, mas qual? Estávamos com dúvidas de qual seria a melhor série para ver neste início de confinamento, então pegámos no comando, começámos à procura e nada, e lá estávamos nós, não é? Com dúvidas, mas de repente num dos separadores aparece Lupin, no top das séries mais vistas em Portugal, dizia-nos a Netflix, mas mesmo assim nós continuávamos na dúvida, mas será fixe? Será que vale a pena? Epá, vamos abrir.
E lá está, vimos que era uma série francesa, ficámos logo naquela do ui, temos de ter uma atenção extra,
sim,
não vamos perceber nada.
Não desistimos aí, não é? Seguimos em frente e começámos logo a pensar quem é que faz a série, fomos ver o ator principal, era o Omar Sy, e claro que ao vermos o nome do Omar Sy, a série ganhou logo imensos créditos. Foi tipo aquele checkpoint, quando jogávamos um jogo antigamente e estávamos quase a perder e de repente ganhámos aquele balão de oxigênio. E assim foi ao perceber que era este ator que fazia a série. E quem me está a ouvir e deve estar a pensar, quem é o Omar Sy? Muito bem, o Omar Sy é o ator que faz o filme francês de 2011, Os Amigos Improváveis. Não é Os Amigos Inseparáveis, calma, nem é Os Amigos Coloridos, não é? É Os Amigos Improváveis. É um filme que eu particularmente também gostei bastante. Eu acho que quase toda a gente que viu o filme também gostou. É onde um rapaz, ou um multimilionário, neste caso tetraplégico, contrata um rapaz para ajudar em sua casa e eles são de dois mundos completamente opostos e depois constroem uma relação de amizade muito boa e o filme também é muito bom. E acho que assim, mais ou menos, também já devem saber qual é o filme que eu estou a falar, e se não sabem, aconselho a ver, que certamente vos vai aquecer os corações nestes tempos tristes de confinamento que estamos a viver atualmente. Mas voltando a Lupin, uma série que a Netflix anuncia assim, é uma primeira parte, não é? Está a dizer que há uma primeira parte, logo subentendemos que vai haver uma segunda parte, e depois diz que são 5 episódios, que não chegam a uma hora, e pá, uma pessoa também não tem nada a perder, não é?
Tu gostas logo, curtinho e tal?
Claro, assim, uma pessoa menos de uma hora, eu gosto de coisinhas assim, não é? Ali, para não ficarmos muito maçados, muito fartos da coisa. E assim foi, depois de tantas voltas e reviravoltas, decidimos carregar no botão, isto é, provavelmente a Ana carregou no botão, que é o homem mais que sou, normalmente dou a decisão de avançar para as mãos da Ana. Mas pronto, lá começámos, nós a ver o primeiro episódio, e posso dizer que agradável surpresa, porque sinceramente eu não estava à espera de gostar tanto. Aliás, gostei, e quer dizer, tu também gostaste, espero eu, não?
Não, gostei muito. Não vou dizer, é o meu género de série, porque esse é o teu género de série, mas eu reconheço que é muito fixe.
Pronto, só para as pessoas também não estarem a pensar que eu te obriguei
a ver a série. Não, nada
não,
disso. Acho que toda a gente vai se divertir a ver
pronto,
aquilo.
Então lá está, gostámos, que decidimos avançar para o segundo episódio logo, e depois voltou a surpreender, e no fim desse episódio, como ainda não era tarde, quer dizer, isto não era tarde para quem neste momento viu o seu trabalho ser adiado por tempo indeterminado, não é? Porque nós temos todos os espetáculos que tínhamos cancelados, adiados, sei lá, com a esperança de voltarmos talvez a fazer teatro lá para março. Então, mas assim, na loucura, lá avançámos nós para mais um episódio nessa noite, e assim foi. Numa noite vimos logo 3 episódios da série, e depois, um ou dois dias depois, vimos os últimos 2 episódios desta primeira parte de Lupin. E eu admito que em 5 episódios agarrou-nos bem. Não houve aquele tempo para começarmos a ver e vir aquela lenga-lenga das séries do só depois do 4º episódio é que isto fica bom. Não. Esta série, quem gostar, vai gostar logo no início, não é? E quem não gostar, pronto, olha, não sei, não gosta. Não, é gostos, não se discuta.
Não, mas quem gostar logo no primeiro episódio fica agarrado.
Sim, o que eu vos digo é que para quem está fechado em casa, cansado de ver só más notícias, esta série, o Lupin, pode ser uma boa maneira de passar o vosso tempo e de se entreterem. Aproveitem a dica e, se estavam como nós indecisos, olha, não tenham medo, não é? E vejam que vão gostar, certamente, não se vão arrepender.
Vamos lá à sinopse, para saberem do que é que nós estamos a falar. Hassan Diop é filho de um imigrante senegalês que veio para a França em busca de uma vida melhor. Porém, o que parecia ser um começo de um novo futuro transforma-se num pesadelo quando o pai de Hassan é acusado de roubar um colar de diamantes pelos seus patrões, a família Pellegrini. Com vergonha, acaba por se enforcar na prisão, deixando Hassan órfão. Hassan não consegue esquecer a morte do pai e, agora adulto, procura o rastro do que aconteceu, numa luta contra os poderosos que parecem estar acima da lei. E este protagonista, este Hassan Diop, é uma versão moderna da personagem fictícia Arsène Lupin, que é o ladrão dos romances policiais do Maurice Leblanc.
Sim, é então mais uma série que foi inspirada num livro, e por isso não é um herói que foi descoberto agora. Este Lupin foi-nos apresentado pela primeira vez pelo seu autor já em 1905, por isso neste momento já tem mais de 115 anos de história.
E acho que as histórias do Lupin são estudadas na escola, aqui como nós estudamos o Gil Vicente, lá em França estudam o Lupin, como estudam o Victor Hugo, as histórias do Notre Dame, e essas coisas todas também estudam os contos do Maurice Leblanc.
E o fixe desta história é que pega num dos grandes clássicos da literatura policial e de aventura francesa e o atualiza para os tempos de hoje. Ou seja, o que acontece é que o personagem principal, o Arsène Diop, se inspira no Lupin, nas histórias dos livros do Lupin, e a ideia acabou por resultar muito bem.
Sim, resulta porque é uma inspiração e não uma adaptação, porque o Lupin já foi adaptado várias vezes, não é? Para cinema.
Sim,
e até em anime, que os japoneses conseguiram perceber o potencial das histórias do Lupin, mas o que torna esta série inovadora é que não é sobre o Lupin, é uma homenagem ao Lupin, mas no fundo é sobre um imigrante.
Eu achei também muito giro ao procurar mais sobre os livros do Maurice Leblanc, foi que quando lhe encomendaram a história, o que lhe pediram foi um herói para a França, como a Inglaterra na altura tinha o Sherlock Holmes. Então o Maurice Leblanc inspirou-se no Holmes, misturou-o com o Robin Hood, e em vez de um detetive criou um ladrão que com a sua arte e engenho cativava toda a gente. Mas o melhor é que ele quis ser tão ousado que o detetive que tentava prender o Lupin chamava-se Sherlock Holmes, mesmo avisado ali.
Malzão.
E quase a desmanchar a ideia que o detetive inglês, não é, com o Sherlock Holmes conseguia resolver qualquer caso. Claro que na altura o Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes, reclamou e pediu para mudarem o nome do inspetor, e o Leblanc mudou para Sherlock Holmes. Ele trocou as iniciais e continuou, não é? Então, o que criou na altura várias situações embaraçosas para o grande detetive de Doyle. E também para a polícia nos contos, não é? Nas histórias, porque eles nunca conseguiam impedir que o Lupin alcançasse o que realmente queria. Agora, não se esqueçam que tudo o que eu estou aqui a dizer não é spoiler, porque a série é inspirada neste personagem, neste Lupin, e não nos está aqui a contar a história dos livros do Lupin. É coisas completamente diferentes.
Sim, a história é sobre o Hassan, que está muito bem interpretado pelo Omar Sy e que neste momento é um dos atores mais famosos de França e tudo, e eu acho que ele leva a série às costas. Acho que a série, além das peripécias engraçadas, vive muito da interpretação.
Sim,
dele.
E costas tem ele, que ele é grande.
Grandalhão. Não, ele também tem um bom apoio do elenco secundário, mas realmente é difícil desviar o olhar dele, tanto, lá está, por ele ser muito alto, mas por ele ser muito cativante. Acho que ele é muito caricato, é muito engraçado, e nós acabamos por estar o tempo todo a olhar para ele, e o resto do elenco está bem, dá-lhe um bom apoio, mas de facto é
sim,
isso.
Sim, mas é um bom apoio, lá está, o elenco secundário acaba por ser de apoio à história, para a história ter um seguimento, mas quem agarra mesmo isto é o Omar, que passa-se tudo muito à volta dele. Depois os outros acabam por sim, completar um pouco a história.
E os sítios onde ele grava também, ele grava no Louvre, por exemplo, grava em Paris, em sítios lindos, acho que também toda a envolvência da série está... Eu gostei.
Sim. Ah, claro que como todas as séries, há coisas menos boas, não é? Às vezes, por exemplo, tem pequeninos pormenores que não estão bem explicados. Podia haver mais desenvolvimento do guião para nos explicar o que é que se está a passar. Mas como o ritmo da série e o ator estão tão bem, não é? Nós acabamos por perdoar tudo isso e passamos à frente.
Há só uma coisinha que eu acho um bocado irreal, que é se o Lupin é tão conhecido em França, como é que a polícia ainda não ligou que se está a passar com este Hassan, as ações dele, não é? Às histórias do Lupin e perceber já qual é o próximo passo dele. Acho um bocado estranho, visto que estas histórias são tão conhecidas em toda a França, como é que a polícia não está a conseguir ligar logo.
Sim, há um que
logo
até está ali de volta daquilo, mas sim, pronto, se calhar podiam...
Isso é a única coisa na série que eu acho um bocado irreal.
Pois, não sei, é uma série, lá está, é uma série e pronto, e tem de também ter motivo para não prender logo o ladrão e deixar as coisas acontecer. Uhum. Agora, podemos falar também um pouco sobre o Omar Sy, porque já o conhecemos desde 2011, quando ele fez Os Amigos Improváveis, mas não sabíamos muito sobre a própria carreira dele e algumas curiosidades mesmo, alguns filmes de Hollywood, que eu quase nem o imaginava ali, porque estou tão habituado a vê-lo a falar em francês que depois nem sabia, não sabia mais coisas. Então, o Omar Sy nasceu a 20 de janeiro de 1978, por isso acabou de fazer anos. Parabéns, Omar! Grande abraço, pá!
43 anos, o homem está super bem conservado.
É verdade, eu não sabia que ele estava já nos 40 e tais. Ele cresceu então numa família humilde, com mais 7 irmãos. A mãe era da Mauritânia, o pai era do Senegal, e foram para a França com o sonho de ganhar dinheiro para poderem voltar mais tarde para o seu país, para o Senegal. O Omar Sy sempre foi um brincalhão, ele sempre teve muito humor, sempre foi muito engraçado na escola, já com os amigos. Ele também adorava jogar futebol, neste caso como qualquer francês, ou qualquer francês, qualquer criança, não é?
Qualquer miúdo no recreio,
gosta de andar atrás da bola. E um dos seus melhores amigos de juventude, que também cresceu e nasceu em Trappes, não sei como é que se há de pronunciar.
É o
famoso futebolista, o Nicolás Anelka, que com quem ainda hoje, por exemplo, o Omar passa férias. Alguns anos depois, o ator Jamel Debbouze trabalhava na Rádio Nova e lembrou-se do miúdo engraçado com quem costumava jogar à bola na adolescência e chamou-o para fazer um sketch na rádio, porque na altura a pessoa que costumava fazer os sketches estava doente ou não podia fazer aquilo naquele dia, então ele lembrou-se do Omar. Naquela altura, o Omar ainda não pensava ser ator, nem comediante. Ele estudava na altura para aprender a arranjar ares condicionados. Tinha tudo a ver, não é? Diz ele que era um curso com saída na altura, pois pouca gente queria fazer esse trabalho. Mas pronto, o Omar lá foi à rádio, aproveitou a oportunidade e interpretou um futebolista do Senegal transformado em agricultor. O diretor da rádio, na altura, gostou tanto do que ouviu, convidou-o a participar regularmente no programa e, a partir daí, ele fazia chamadas falsas em que interpretava personagens e foi assim que começou a sua carreira no entretenimento e na arte, em 1996, quando tinha 18 anos. E foi também nos corredores da Rádio Nova que ele conheceu Fred Testot, que viria a tornar-se também o seu parceiro durante muitos anos na área da comédia. Eles tiveram logo uma química imediata, diz ele, e começaram a escrever vários sketches juntos até se tornarem oficialmente uma dupla. Pouco tempo depois, foram logo convidados para participar regularmente no programa de Debbouze na televisão, que era feito em Cannes, e foram para lá. Eles dividiam um quarto, também dividiam uma scooter, o salário, acho que dividiam tudo, então o Omar e o Fred Testot, e assim ele nunca conseguiu acabar os estudos para a desilusão dos pais, nunca conseguiu terminar o seu curso de, como é que eu ia dizer,
ares condicionados.
Com o Fred Testot, continuou a fazer vários sketches, até terem o seu próprio programa de televisão. Mais tarde, então, começou a fazer espetáculos ao vivo, ou começaram os dois a fazer espetáculos ao vivo, e depois, com o reconhecimento, chegaram novas oportunidades e começaram a fazer cinema, ou teve a sua primeira oportunidade em cinema em 2001, a fazer ainda pequenos papéis. Foram surgindo sempre outros personagens, outros papéis para ele fazer no cinema. Em 2007, numa dessas voltas, acabou por conhecer a sua mulher, que foi apresentada por um amigo dele. Casaram-se logo nesse ano. Atualmente já tem 5 filhos. Ele realmente...
Epa.
Em 2011 foi então convidado para fazer Os Amigos Improváveis, que é sem dúvida o filme que acabou por mudar toda a vida do Omar.
E uma curiosidade dos Amigos Improváveis é que, como é uma história verídica, aquela amizade é verídica, o Omar Sy pôde conhecer o verdadeiro Filipe, aquele amigo que está na cadeira de rodas, mas não quis conhecer o homem que ele ia retratar. Esse, o outro amigo, ele não quis conhecer para não sentir a pressão de o imitar. E só o conheceu na estreia do filme. E o comentário desse senhor, do verdadeiro, foi que o Omar ria-se muito mais do que ele na realidade.
Era mais carrancudo o outro. O Omar, lá está, também é uma das imagens de marca dele, é o
riso.
Sorriso, o grande sorriso. Yeah. Mas pronto, só aqui em 2011 é que os pais o perdoaram por ter deixado o curso de técnico de ar-condicionado para trás.
Depois passaram, calma, deixa-me só dizer isso, é que passaram mais de 10 anos até os pais...
Sim, ele começou em 96, não foi o que nós dissemos há pouco, sim, quando tinha 18 anos, por isso, coitado, teve de penar ainda durante muitos anos, sempre que ele à casa, em vez de seres ator, devias era estar a arranjar aqui o ar-condicionado da casa.
Está muito frio.
Ou é por causa de ti que não temos ar-condicionado em casa. Mas isto para dizer que depois deste filme dos Amigos Improváveis veio a fama. Os papéis que lhe começaram a oferecer eram sempre mais do mesmo. Era uma cópia do Driss, o delinquente que ajudava um paraplégico, neste caso no filme, mas era sempre muito uma cópia disso. Até lhe propuseram, na altura, a mesma personagem numa versão norte-americana. Ou seja, ele começou a ser uma espécie de representante dos subúrbios e das minorias e acabou por se sentir sufocado. Os próprios filhos sofreram com a fama repentina e ele percebeu que precisava de uma pausa e de voltar a ser anónimo, o que o levou, em agosto de 2012, a fazer as malas e a mudar-se para Los Angeles, juntamente, não é, com a mulher e com os filhos.
Sim, mas antes disso, deixa-me só dizer uma coisa que é muito importante, porque o Omar Sy fez história em França, porque ele, com esta personagem dos Amigos Improváveis, ganhou um César, que é tipo um Oscar em França, é o equivalente. E foi o primeiro negro a ganhar um César para melhor ator. Ele fez ali um marco histórico.
Mais uma vez, lá está, a fazer aqui a diferença. Ele foi então para os Estados Unidos para tentar fugir desta vida frenética e da vida pouco privada que estava a ter em França após o sucesso dos Amigos Improváveis. Quando chegou a Los Angeles, ele mal sabia falar inglês, só sabia uma dúzia de palavras em inglês. Na altura, contratou um professor que o ajudava 2 horas por dia. Na escola, os filhos depressa começaram a aprender mais do que ele, motivo também para ser usado em casa. E como não conhecia ninguém, o que é que ele decidiu fazer? Juntou-se à equipa de futebol dos pais, dos alunos, e tal como em França, onde fazia o percurso de casa nos subúrbios a Paris sempre de moto, comprou também uma Harley quando foi para os Estados Unidos da América e passava horas nas lojas a ver mais modelos, mas acabava por não conseguir falar com ninguém, não metia conversa com ninguém.
Só via, não falava.
Só via porque não sabia o que havia de dizer. Mas continuou sempre a estudar inglês, começou sempre pouco a pouco a aprender e foi então que decidiu ir a castings para filmes norte-americanos. E ele, na verdade, o que é que ele pensava? Ele dizia que também não tinha nada a perder e foi como se tivesse regressado ao início da sua carreira, quando tinha também de lutar pelos próprios papéis mais insignificantes, quando ninguém sabia quem ele era. Ele dizia que no fundo era bom para ele, porque era a forma de ele manter os pés bem assentes na terra.
Uhum.
E acho que isto também é importante, o ator conseguir equilibrar-se.
Sim, acho que a primeira coisa que ele conseguiu fazer quando chegou à América foi uma curta-metragem com o Robert Downey Jr., isso é muito fixe, mas ele só dizia 2 palavras, foi assim um papel mesmo pequenino.
Mas depois dessa curta-metragem, conseguiu o seu primeiro personagem, que foi um mutante nos X-Men, desde um futuro esquecido.
E depois do X-Men, o realizador do Jurassic Park ligou-lhe, porque a mulher é francesa, ele ia à França e acabou por conhecer o trabalho do Omar, ligou-lhe a perguntar se ele não queria participar no Jurassic Park.
E ele diz, ui!
Ui, claro, tipo, nem precisava de audição, nem nada, ele diz que ficou com uma postura tipo... Ok, claro, super profissional no Jurassic Park, claro, mas que por dentro estava tipo... Yeah!
Estava a pisar um pé com o outro pé, não é? Yeah. Para manter ali, para conter a coisa.
No mesmo ano fez o Samba, que é um filme do mesmo realizador dos Amigos Improváveis. Aliás, o Samba até foi escrito antes dos Amigos Improváveis. O Samba é um filme sobre imigrantes em França. Os realizadores tiveram a ideia ao ver aqueles empregados dos restaurantes que costumam fumar nas traseiras, na pausa.
Sim.
E ele sempre se perguntou qual seria a história destas pessoas, então escreveu logo o guião do Samba, mas achou que os Amigos Improváveis ia ter mais sucesso, então lançou primeiro os Amigos Improváveis e só depois é que foi gravar o Samba. E estreou então o Jurassic Park, depois estreou o Samba e com isto o Omar recebeu uma chamada para fazer o Inferno com o Tom Hanks.
De repente começou uma coisa atrás da outra,
já nem precisava de fazer audições. E depois fez também aquele filme sobre chefes de cozinha com o Bradley Cooper, onde ele faz de mauzão, porque na América dão-lhe papéis de mauzão. É estranho porque em França não o veem assim, não, ninguém lhe dá papéis de mauzão, mas na América ele tem a oportunidade de fazer outro tipo de coisas.
Mais um filme que eu já tinha visto imensas vezes, porque tu também gostas de imensos filmes de cozinha. E eu nunca percebi que era ele que fazia o mauzão, porque não sei, acho que não o imaginava ali,
não
só por isso.
Não,
não associei logo que era ele. O Omar Sy, nestes últimos 10 anos de carreira, acabou por mudar tudo, não é? De 2011 a 2021, a vida dele deu mais uma grande volta. Ele agora vive entre a França e a América. E apesar de toda esta fama, ele continua a querer lutar pelos direitos das pessoas com condições de vida mais desfavorecidas. Continua a visitar o Senegal com os filhos, para que estes conheçam também as raízes dos avós. É voluntário numa associação que melhora o dia-a-dia de crianças e adolescentes que estão hospitalizados. E mantém também a tradição da mãe, por exemplo, o islamismo, que é a principal religião da Mauritânia, isto para sempre ficar agarrado às raízes. E ele acaba por ser ainda muito revolucionário, mesmo agora nos Black Lives Matter ele esteve lá e tentou batalhar, continua a ser uma voz muito, muito ativa também.
Antes de acabarmos, deixem-me só dizer uma coisa. PS, a cor laranja é muito predominante na série, fui só eu que reparei nisto, depois digam coisas lá nos comentários ou uma coisa assim, porque ele mete sempre um apontamento de laranja no Lupin, não
alguma
sei qual é o significado.
Para isso, vimos descobrir. Quem já viu estes primeiros 5 episódios e gostou muito e agora queria saber o resto da história, não fique triste, porque a segunda parte desta primeira temporada deve estrear ainda este ano. O realizador já disse que os próximos episódios já estão gravados e que devem chegar à Netflix ainda durante este verão. Já sobre uma segunda temporada, para já a Netflix ainda não deu luz verde, por isso vamos ver estes próximos 5 episódios que saem no verão e depois logo se vê se vai haver uma segunda temporada ou não desta história.
E este é o nosso episódio sobre a série Lupin. Não se esqueçam, estamos todas as quintas-feiras às 22 horas na NIT FM ou podem ouvir-nos noutras plataformas de podcast. Sigam também as nossas redes sociais, se quiserem. Bom confinamento, força, aguentem-se. Uma beijoca.
E não saiam de casa. Não saiam de casa.
Fiquem em casa.
Fiquem em casa.
Até para a semana.